porque eu acho que você tem que votar como sua consciência manda, mas deixando que o eleitor saiba, para na próxima eleição cobrar de nós parlamentares que votamos errado de acordo com a opinião do eleitor. Eu não vejo o voto aberto como uma forma de aprisionar o eleito ao eleitor, porque o eleito diz o que vai fazer quando candidato e ele tem que cumprir o que vai fazer. De repente, a opinião pública muda e você tem que votar com a sua consciência, não a opinião pública, mas sabendo que perde a eleição seguinte. Vamos dar um caso. Você faz campanha dizendo que é contra a pena de morte. Acontece uma tragédia dessa que nós vemos, de crimes bárbaros, a opinião pública fica a favor da pena de morte. Coloque-se aqui em votação a pena de morte, a votação deve ser secreta ou aberta? Aberta. E quem prometeu ser contra a pena de morte, que vote aqui contra a pena de morte e perca a próxima eleição. Ou alguns, mais fraquinhos, que se submetam à opinião pública e mude sua posição da campanha e vote a favor da pena de morte para ficar bem com a opinião pública. O que não pode é votar escondido. O que não pode é esconder do eleitor aquela posição que você tomou em cada eleição aqui. O voto secreto, o fim da privatização do tempo de televisão, o fim do fundo partidário, a campanha sendo baseada na fala do candidato e não em marketing, como se fosse um sabonete, o fim da caixa preta dos partidos, o fim do voto secreto, a instituição do voto avulso, seriam formas de evitar essa vergonha que nós estamos vendo nesses dias deste mensalão da troca do partido. Talvez o nome, quando isso for descoberto, vai ser o trocão. Tem o mensalão e tem o trocão. O mensalão era uma vez para conseguir o voto por mês, para conseguir o voto parlamentar. Agora é na hora de troca de partido para conseguir o tempo de televisão. Eu acho que esse trocão faz do mensalão um crime desse tamanho, que merece ser punido, claro, mas o outro também. E nós estamos fechando os olhos. Eu não vi um Ministério Público dizer uma palavra sobre o trocão. Faz-se isso aí abertamente, escancaradamente. O cafezinho da Câmara virou uma bolsa de compra de deputados. Os que conhecem um pouco de história sabem daquela vergonha que o Brasil tem dos mercados de escravos. Vergonha. Comprar e vender escravos. Aqui se compra e vende deputados. Eu não tenho dúvida que, do ponto de vista moral, a compra e a venda de escravos é muito mais indecente. Mas eu não tenho dúvida que, do ponto de vista da democracia, a compra e venda de deputados é igualmente grave. Precisamos acabar com isso. Mas, senhor presidente, por que eu sou pessimista se a gente vai fazer isso ou não? Eu sou pessimista porque nós não estamos à altura do momento histórico que nós vivemos. E quando eu digo nós, eu não falo por nenhuma simplicidade gramatical. Eu falo porque eu incluo todos nós. Hoje, a diferença entre nós não é se estamos ou não à altura do momento. Hoje, a diferença é se estamos à altura por incompetência ou se não estamos à altura por oportunismo. Porque se alguém é oportunista e por isso não está à altura de um momento de mudança que o país precisa, outro não está à altura porque não consegue vencer desses. Nós estamos divididos entre esses dois grupos, mas nós estamos, não estamos à altura. Nós estamos endividados com esse país porque fizemos com que ele crescesse, fizemos uma democracia que não funciona, fizemos um crescimento que não distribui, fizemos uma carga fiscal altíssima que não presta os serviços públicos. Nós estamos endividados. Criamos cidades, quando antes éramos rurais, mas são verdadeiros monstrópolis nem metrópoles a gente pode chamar nossas cidades. Nós criamos uma dívida com esse país ao criar nossas metrópoles nas condições que elas são. É uma dívida que nós fomos construindo. E não é essa geração, são muitas. Não é essa geração, são muitas, mas a nossa também. Nós estamos endividados e não percebemos. Nós estamos sitiados porque o povo está com raiva, indignado, se manifestando. E alguns dizem, ainda ontem à noite eu vi um programa de televisão, esse Na Moral, em que alguém dizia que as manifestações pararam. Elas não pararam, elas estão sendo feitas dentro de casa. Elas estão sendo feitas nas igrejas, no trabalho, nas escolas, nos bares, nas festas, porque aí eles só falam mal dos políticos e da política. A manifestação saiu da rua e foi para dentro de casa, dos bares, dos clubes. Mas ela está aí, latente, na cabeça do povo. Nós estamos sitiados. Nós estamos sem bússola. Não estamos dizendo um rumo claro de qual o retrato do Brasil para daqui a 20, 30, 50 anos. Estamos prisioneiros do curto prazo, do imediato, do dia a dia, das leizinhas que nós fazemos aqui, assistindo troca-troca, ou concordando, ou impotente, incapaz, sem competência para mudar. Mas, finalmente, tem uma coisa que nos diferencia ainda, senador Rodrigo, é que alguns de nós não são indiferentes. Alguns de nós estão indignados. Alguns de nós estão solidários com a indignação popular, mesmo que incompetentemente, para mudar daqui de dentro o que deve ser mudado. Porque eu recebo dezenas de manifestações dizendo, mas você critica tanto e não consegue fazer nada. Eu assumo aqui, sou incompetente. Ou, se preferirem, para não ser tão modesto, estou incompetente. Não estou conseguindo. Mas não estou indiferente. Não estou indiferente. Não estou com os olhos fechados, como a maior parte hoje de nós políticos. Eu não falo Senado, não. Não falo só Senado e Câmara. Eu falo todas as câmaras de vereadores, todas as assembleias legislativas. Eu falo até todos os militantes de partidos, mesmo aqueles que não têm mandato. Todos aqueles que colocaram na veia a responsabilidade da causa pública, senador Simão. Essa coisa grandiosa que deveria ser, que é a causa pública. Nós estamos, a grande maioria, indiferente. Alguns não estão indiferentes, mas ou estão coniventes ou estão incompetentes. Por isso eu sou pessimista. Porque se alguns estão incompetentes e outros são coniventes, como é que a gente vai mudar as coisas? Como é que a gente vai mudar uma realidade política que permite esse trocão? Já vimos a vergonha do mensalão? Agora a gente vê a vergonha do trocão? Mesma coisa, dinheiro público. E olha que o mensalão tem gente que diz que não houve dinheiro público. Dinheiro público usado para comprar votos ou mandatos, que é mais grave ainda. O mensalão comprou votos. O trocão compra mandatos inteiros. Eu concluo, senador, dizendo que mesmo no pessimismo, a gente tem que ter um rasgo de otimismo. O rasgo de otimismo é que a democracia continua. Que a democracia permite que a gente venha aqui fazer confissões, manifestações, e dizer aquele velho bordão de que a luta continua. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Cumprimento Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e convido Vossa Excelência para assumir a presidência.
Senhor presidente, o senador Simon levantou um ponto. O microfone, senador. Eu achava, senador Simon, que eu já tinha falado demais, que já tinha cansado todo mundo que está escutando. Mas o senhor perde uma parte, como é que eu vou negar?
Na televisão eu não vinha. Eu digo, vou chegar a tempo. E cheguei, mas quando eu cheguei, o seu silêncio terminou. Eu acho que quando se escrever
mais perto,
a história dos anos que nós estamos vivendo aqui no Congresso, principalmente no Senado, um historiador que escrever como é que era, como é que não era, ele vai dizer que tinha um tal de Cristóvão que era meio sonhador, tinha as ideias da perfeição, da coisa certa, achava que a educação era a coisa mais importante que dinheiro, mais importante do que grandes indústrias, e falava, e falava, e falava. Mas no fundo parece que ele não falava português, ele falava uma língua diferente que os outros não entendiam, não conseguiam dialogar com ele. Eu quero dizer que é interessante que por onde eu ando, e eu sou conhecido e se fala no Congresso Nacional, a figura de Vossa Excelência é a primeira que é citada. Mas tem aquele Cristóvão, aquele rapaz, como ele é... Como ele é sério, como ele é responsável. E é. Mas ele está sozinho lá, ele não encontra ninguém nem para dialogar, quanto mais para levar adiante. Mas eu acho, e quero lhe dizer, que a ação de Vossa Excelência é muito importante. Embora, na verdade, todo mundo ouça Vossa Excelência, acha importante o trabalho de Vossa Excelência, admira. Mas entra por aqui e sai por aqui. Ficar alguma coisa, que Vossa Excelência diz, refletir para fazer alguma coisa. Se cada um de nós fizesse 1% do que Vossa Excelência faz, a coisa já seria diferente. Agora, o que me deixa machucado, eu sou muito mais velho que Vossa Excelência e estou aqui há mais tempo, é que é difícil tu encontrar uma pessoa aqui. Geralmente a gente entra na onda. Entra na onda. Vai levando, vai levando. De repente nós temos um serviço médico de primeira grandeza. Problema do coração. Fizemos até um acordo do Senado com o Instituto do Coração de Brasília para atender, de São Paulo para atender aqui. De repente, que nem agora, fecha tudo, os caras estão desempregados, não tem mais nada, vai procurar onde tu quer. Não há um sentimento. Veja, Vossa Excelência, inclusive, na hora que os companheiros algum querem melhorar o trabalho do Senado. Então cada um pega. O presidente pega, nomeia 4-5 para fazer aquilo. O dia que se imaginar que a lei básica da educação, reformada depois de tanto tempo e tanta discussão, foi feita por uma pessoa, o Darcy Ribeiro. A comissão não funcionou nunca, não saía nada. Ele falava com a gente, mas o que eu faço? Vai fazendo. E ele foi fazendo. E no dia compareceu toda a comissão para assinar embaixo da assinatura dele. Mas quem fez foi só ele. Olha, é um negócio sério, lei de diretrizes de base da educação. Ele fez sozinho. O Código Civil, o Josafá fez sozinho. Fez sozinho. Tinha comissão daqui, tinha gente de lá, tinha gente não sei mais onde, não sei mais onde. E o Josafá ia até a madrugada fazendo os negócios. Ô, oh, Pedro, o que que eu vou fazer? A gente não reúne, não há jeito, o que que eu faço? Vai fazer, Josafá. Umas coisas ele perguntava para o Brossaro, outra coisa ele perguntava para um amigo dele do Supremo, o professor da universidade, mas foi feito sozinho. A participação do plenário foi zero, foi votar. Era assim, uma outra questão que gerava um pouco mais de polêmica, ele fez sozinho. Então, nós não conseguimos criar aqui. E eu devia até ter vergonha de ficar calado, porque eu já digo, há tanto tempo que eu falo isso que parece que é coisa nenhuma. Mas nós não conseguimos criar aqui um grupo que tenha interesse, que tenha preocupação, de fazer alguma coisa. De fazer alguma coisa. O nosso projeto de reforma de mini, que não é mini, é micro, sei lá o quê, que nós fizemos, parece que vai cair na Câmara. A Câmara não gostou. Vai cair. E o dia 5 já está aí, não tem mais nenhum efeito, que até o dia 5 não vai ser aprovado na Câmara. Então, eu não consigo entender, sinceramente, eu não consigo entender a falta de interesse de todos nós no conjunto das coisas da sociedade. tem uma entidade social que cuida a vida inteira das crianças que têm problemas de deficiência nas escolas primárias. Eu, que sou velho, era um guri de 6, 7 anos, e lá no meu colégio tinha ao lado um grupo de mães que cuidavam disso, a PAE. Isso existe há uns 80 anos. É uma das instituições mais bonitas que eu conheço. Aliás, eu tenho dito isso. Deus existe, porque eu perdi um filho. Enterrar um filho com 10 anos, um velho gagá, aquilo não me sai da vida. Eu me lembro quando meu amigo Colares, que também perdeu, me abraçou e disse: te conforma, Pedro. Isso tu nunca vai esquecer. Tu vai aprender a conviver com essa dor. Mas eu sempre digo, quase que mais doloroso do que isso, é um pai ter um filho doente, aleijado, que não enxerga, deficiente. E o que uma das coisas que eu acho mais bonita nesse mundo é o amor que um pai e uma mãe têm por essa criança. Eu conheço pessoas, vocês devem conhecer também, que se dedicaram exclusivamente a esse filho. Cortaram viagens, cortaram férias, mudaram o hábito, reformaram a casa, tiraram as escadas, fizeram tudo dedicação a esse filho. Agora quero tirar, terminar com essa PAE. Porque a PAE, a rigor, é um grupo que nem essa Zengue que está aí, mas não dá dinheiro. Ninguém, em qualquer lugar do mundo, pode conseguir resolver, ganhar dinheiro com uma PAE. Então, quero extinguir, deixar essa criança, que hoje tem uma escola, que o governo praticamente não paga nada, não dá, que cuida, que educa, que faz tudo, tirar essa PAE, extinguir essa PAE, que não dá nada, não dá prestígio político nem eleitoral, porque eles são uma instituição que já tem tanto tempo, são uma instituição tão imiscuída na vida da sociedade, que não tem deputado que veja, e ninguém tenta fazer voto na PAE. Mas o governo resolveu extinguir. E estava, se não há uma grita da PAE aqui, estava sendo extinto. E nós, nada. Mas nada. As discussões, os debates que são feitos aqui, eles não estão na base da importância, da seriedade e do significado. Estão na base de interesses. Vossa Excelência faz o discurso mais importante que existe e, às vezes, geralmente fala sozinho. De repente está cheio de gente aqui, Vossa Excelência fala num assunto que não tem maior significado e dá um debate tamanho de um bolo aqui. Todo mundo fala, todo mundo responde, todo mundo discute, porque é a oportunidade. Então, eu não sei. Vossa Excelência seria um bom candidato a presidente da República do PDT, cá entre nós. Seria um bom candidato. Não vai aparecer. Daqui a pouco o PDT bota candidato a presidente da República, o presidente nacional do PDT. Pode-se esperar tudo. Ou então o ministro do Trabalho agora. Coragem ele tem, por exemplo, para enfrentar o que ele enfrentou. E dizer para a sociedade, manchete no Correio Brasiliense: eu estou aqui, fico aqui, ninguém mexe comigo. E se mexer, eu tenho muita coisa para contar e vai dar muita confusão. E a presidente não mexeu com ele. Deixou ele lá. Mas Vossa Excelência tem. Eu reconheço aqui um grupo de pessoas. Vossa Excelência, casualmente tem 3 aqui. O nosso presidente, houve um tempo parecia que ele queria largar a política, não ligava. Agora está que é uma maravilha. 3 vezes trabalha. Meus cumprimentos. Excepcional. Também era para ficar desiludido. Um governador era isso, outro era aquilo, o negócio era ficar em casa. Esse guri vai longe. Quantos prêmios ganhou ontem? Quantos prêmios ganhasse ontem lá no... Ainda de boa. Ainda de boa. Em princípio, ano passado, você estava lá, não?
Estava lá.
Ano passado foram 10 vezes que ele foi. o melhor em tudo. Quer dizer, eu fui para casa, em primeiro lugar, orgulhoso dele, porque eu sou um admirador dele. Mas, em segundo lugar, há uma espécie de ciúme cristão, que não é de má fé, não é de... Mas esse rapaz vai longe. Mas eu não sei o que nós podemos fazer. Eu estou de um tempo aqui no Senado. É verdade que primeiro era Arena e MDB. Depois tinha mais dois, três partidos. Mas quando a gente falava em reunião de líder, era coisa muito séria. Então a gente se reunia, eu fui líder do governo no tempo de Itamar. A gente se reunia em 4, 5 e era coisa séria, para valer. Hoje reunião de líder é piada, é para inventar alguma coisa, para passar um troço para não sei mais o quê. Para sair projetos sem assinatura, secreto.